Agora no Bate-Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
Atualizando as principais ocorrências registradas no último final de semana, ao vivo, na manhã de hoje, dia 26 de junho, o Sargento Queiroz está na linha conosco e atualiza o ouvinte da Rádio São Francisco. Sargento Queiroz, bom dia.
Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia também aos ouvintes do programa Bate e Rebate da Rádio São Francisco. No plantão deste final de semana, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis o total de 70 ocorrências, das quais relataremos duas. A primeira ocorrência de natureza, incêndio em vegetação. Por volta das 21 horas do último sábado, a guarnição de combate a incêndio deslocou-se até a rua 2A, no anexo Frei Eustáquio, para combater incêndio em vegetação situada em perímetro urbano. Atuando no combate direto ao fogo, finalizamos com sucesso a extinção das chamas. A segunda ocorrência de natureza, outro incêndio em vegetação. Por volta das 0 horas e 20 minutos de ontem, a guarnição de combate a incêndio deslocou-se até a Rua da Liberdade, na Vila São Jorge, para também combater incêndio em vegetação próxima à residência. Nossa atuação no combate direto às chamas foi o suficiente para lograrmos êxito após atuarmos por cerca de uma hora no local. Antes de finalizar, aproveitamos este espaço para pedir novamente o apoio da população para que neste período de seca possa nos apoiar prevenindo incêndios em vegetação, atuando de maneira que nunca queime o lixo doméstico, entulhos e folhas secas, principalmente em locais próximos a áreas de vegetação, que mantenha limpa a sua propriedade na zona urbana, caso seja um proprietário de terreno, mesmo com pouca ou nenhuma vegetação, e que não use o fogo como agente de limpeza, em quaisquer que seja o local ou para renovar a pastagem. Após este breve relato, lembramos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população, pelo telefone de emergência 193. E também em Anápolis, através do nosso WhatsApp, aberto das 8 às 22 horas, 629-9993-0193. Concluímos nossa participação, desejando uma ótima segunda-feira a todos.
Para o senhor também, Sargento Queiroz, obrigado por essas informações. Boa semana a todos.
A partir de agora, na São Francisco FM. Policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
Vamos juntos.
Fala comigo, bebê.
Claro que eu falo. Vem comigo. Hoje é segunda-feira, dia 26 de junho de 2023. E aí, tudo certo? Como é que foi o final de semana? Tudo tranquilo? Tamo juntos para mais uma semana, hein? Valeu pela audiência. São Francisco FM. Lembrando que eu tô contigo e não abro mão do carinho dessa audiência qualificada que só o ouvinte da São Francisco tem. Jonathan Cavalcante. Destacando as principais ocorrências registradas neste final de semana. Fatos graves envolvendo crianças aqui na cidade, atuações da polícia no cumprimento de vários mandados de prisão. No plantão de ontem para hoje, do delegado George Aguiar Muniz, tivemos prisões por furto. Um indivíduo de 46 anos, o conhecido Perninha, foi preso. Ainda prisão por resistência e incêndio em casa habitada ou destinada à habitação, lá em Goianápolis, terminou com a mulher de 26 anos presa, e ainda os outros três flagrantes foram pelo artigo 306. Hoje ela toca, ó.
De amor.
Três flagrantes de ontem para hoje. Mas antes disso, destacando aqui alguns fatos registrados desde o último sábado. Um cumprimento de mandado de prisão lá na rua Dinamarca, na Vila Santa Isabel, no último dia 24, após o compartilhamento de informações da PM2, do 3º CRPM, também o Serviço de Inteligência do 28º Batalhão, a equipe composta pelo Sargento Nogueira e o Soldado Pérez foram até a rua Dinamarca e foram recepcionadas pelo esposo da suspeita. A mulher foi informada sobre o mandado de prisão que estava em aberto. Em consulta ao sistema de mandados de prisão, foi confirmada essa informação contra essa mulher de 22 anos, a Stephanie Dias. Ela foi conduzida à Delegacia Geral de Polícia Civil, mandado expedido pela 11ª Vara de Crimes Punidos com Reclusão e Detecção em Goiânia. Previsto pelo artigo 171, ou seja, crime de estelionato. Mas a gente traz aqui uma informação que até antecipávamos no bate-bate de sábado, trazendo aqui na íntegra as informações da morte de uma bebê de apenas 5 meses. Vou ler aqui o que consta no boletim de ocorrência. A vítima é a pequena Maria Cecília Freitas. A profissional de saúde na UPA, Dr. Lineu Gonzaga Jaime, UPA pediátrica, ela ligou para a polícia e informou que estavam com a bebê de 5 meses na UPA. Essa criança chegou na unidade com a coloração da pele escura e já sem vida. O SAMU tentou reanimar a criança, mas sem êxito. A criança chegou sem os sinais de vida na unidade de saúde. Essa profissional contou ainda que o SAMU chegou com a criança por volta de 1h. O médico plantonista havia realizado alguns exames, mas não identificou naquele momento a causa mortes da criança. O bebê estava aos cuidados da babá, pois os pais estavam trabalhando. Então essa é a informação inicial que foi transmitida via 190. Então, a polícia foi ao local, conversaram com essa profissional de saúde e depois entraram em contato com a mãe da vítima, a dona Gessiana. Ela informou que sai para trabalhar no período noturno e deixa a filha com a babá. E que naquela noite, quando estava em seu serviço, recebeu uma ligação, onde o esposo da babá informou que a criança estava na UPA pediátrica passando mal. A mãe, ao chegar no local, soube que a filha estava morta. Após ter conhecimento dos fatos, entrou em contato com a babá. Ela informou que teve que sair da residência, porém, havia deixado a mãe dela, para olhar a criança, onde, segundo o relato da senhora que havia ficado com a criança, ela tomou um remédio para dormir e pouco tempo depois, a mãe da babá foi acordada pela outra criança que estava na residência, dizendo que a menina que estava na cama aparentava ali estar com a pele escura. Ao ver a criança naquela situação, acionou o SAMU, que foi até a residência para dar ali o atendimento médico, mas a criança já estava sem vida. Foi levada para a UPA pediátrica, mas nada pôde ser feito. Após o ocorrido, o serviço de verificação de óbito foi até a UPA pediátrica e fez a remoção do corpo, ficando a mãe da criança, a dona Gessiana, orientada a registrar o fato na delegacia. Desejamos aqui os nossos sentimentos a toda a família, uma situação muito complicada. E a partir de agora, o que nos resta é aguardar o trabalho investigativo da Polícia Civil para entender o que de fato aconteceu. A menina, a vítima, estava na casa da babá. A babá saiu e deixou a mãe dela cuidando da criança. A mãe, essa senhora, disse que tomou remédio, acabou dormindo, e quando acordou, a menina estava sem vida em cima da cama. Uma bebê de 5 meses. É uma situação complicada, mas antes de fazer qualquer tipo de julgamento, vamos aguardar o trabalho investigativo da polícia. Seguimos com as ocorrências da 97. Mais uma suspeita de estelionato foi presa pela CPE, isso também no sábado, lá no setor Polo Centro. Ela estava foragida pelo artigo 171. Uma moça, bem vestida, inclusive, natural de Lucas do Rio Verde, estado do Mato Grosso. Ela que tem 23 anos de idade, a Emily Kauná, alguma coisa assim, dos Santos, nome bem diferente aqui, mas suspeita do crime de estelionato, foi localizada na Rua dos Aeroviários, no Polo Centro, primeira etapa, e conduzida à delegacia por volta de 1h do último sábado. Ainda neste final de semana, ontem, pela madrugada, uma mulher foi espancada dentro de casa, uma jovem de 22 anos de idade. Isso lá no setor Jockey Club, na Avenida Comercial. A viatura composta pelo terceiro sargento Marinho e o cabo Caed foram até o endereço em que um vizinho escutou ali os gritos de pedido de socorro da vítima e dos filhos, e a PM foi ao local. Essa mulher contou aos policiais que estava em casa juntamente com o marido, com quem é casada há mais de 3 anos e que durante o dia o marido teria consumido muita bebida alcoólica e durante a noite começou a perturbá-la. Ela que está grávida. Ela conseguiu fazer ele ir se deitar juntamente com ela, porém ele começou a ficar agressivo. Começou a morder a mulher, deu socos no rosto dela e na barriga. Foi quando ela pediu socorro para os vizinhos. Ela saiu de casa e acionou a polícia militar. A equipe fez o adentramento na residência, verificou o quintal, olhou até os telhados, mas o suspeito fugiu do local. Essa mulher estava bastante machucada, com lesões no rosto, nas costas, até levou vários socos. Ela reforçou isso quando conversou com a polícia. Ela foi orientada a procurar o atendimento médico, até porque o SAMU foi acionado para atender essa vítima, essa mulher de 22 anos. O suspeito tem 34 anos e até aquela hora havia fugido do local. Segundo os vizinhos, ele fugiu pulando pelo telhado. Olha, uma BMW atingiu um poste na madrugada de ontem, na Avenida Minas Gerais, no bairro Jundiaí, ali próximo ao Banco do Brasil. A Polícia Militar foi acionada às 4 horas e 21 minutos. A mesma viatura dessa ocorrência que citamos agora lá no Jockey Club, a viatura composta pelo terceiro sargento Marinho e o cabo Caed, foram averiguar essa situação. Um veículo BMW 118L, de cor preto, abandonado em via pública. O poste ali de energia elétrica foi atingido por esse veículo. O condutor não foi localizado. O veículo que ficou bastante danificado. Deu aquele beijo bem caloroso, sabe? No poste de energia elétrica, um poste de concreto. Parte frontal dessa BMW ficou destruída. Motorista, por que será que ele fugiu, né? Não tinha ninguém responsável pelo veículo e essa BMW foi removida para o centro pátio. Continuando, um suspeito de homicídio foi preso ontem pela manhã no residencial Flor do Cerrado, segunda etapa. O suspeito é o Éder Ferreira de Oliveira, 39 anos de idade. Uma atuação de policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar conseguiu, então, prender esse suspeito. A princípio, ele resistiu, foi necessária, então, uma negociação, o apoio também de outras viaturas do 28º Batalhão e da Força Tática. Ele foi preso, algemado e conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil. Aproveitando aqui as ocorrências policiais, deixa eu mandar um abraço pro Carlinho Barulho. Trabalhou muitos anos na feira artesana e todos os dias também acompanha as ocorrências policiais. Valeu, Carlinho Barulho. E também um beijo especial, um abraço pra dona Leila Uessug. Neste final de semana ela completou mais um ano de vida. Ela que é uma das moradoras mais famosas do Jardim Alexandrina. É mãe do Sidney, mãe do Ney, mãe do Serginho, vovó do pequeno Dominique. E completou mais um ano de vida. Um beijo, dona Leila. Que Deus te abençoe muitos e muitos anos de vida. Passando também a todos os aniversariantes desta segunda-feira. Continuando com as ocorrências da 97.7. Olha, a Diretoria Geral de Administração Penitenciária, a DGAP, determinou o afastamento preventivo de 3 servidores da cadeia pública de Anápolis. O afastamento pelo prazo de 60 dias. Isso vem após a reportagem realizada pela Rádio São Francisco, em que um preso teria sido atingido com um disparo de bala de borracha na cabeça. Essa apuração realizada na semana passada pela reportagem da Rádio São Francisco, fato repercutiu também com outros veículos de comunicação e temos até em mãos aqui um documento, né, um despacho de número 132 da DGAP, da Corregedoria Setorial da Diretoria Geral, o qual encaminhou esse relatório sobre o fato ocorrido do plantão do dia 17 para o dia 18 de junho na Unidade Prisional Regional de Anápolis. 2 vigilantes penitenciários temporários e 1 policial penal foram afastados de forma preventiva do exercício de suas funções pelo período de 60 dias. Segundo os servidores, naquele momento, havia sido necessário fazer o disparo de 2 munições não letais para conter uma briga de presos. E posteriormente foram feitos mais 3 disparos e um dos detentos ficou ferido pelos disparos e foi socorrido para a UPA da Vila Esperança. Seguimos acompanhando os desdobramentos desse fato. A partir de agora, a gente traz aqui um trecho, daqui a pouco essa entrevista na íntegra, no jornalismo da 97.7, as palavras da conselheira Márdila de Almeida Souza, em que uma criança, um menino de apenas 2 anos, foi encontrado com sinais de espancamento. O pai não mora com essa criança. Essa criança mora com o companheiro da mãe. A mãe foi que, inclusive, recebeu essas informações e encaminhou o filho para a UPA pediátrica no último final de semana. O padrasto, companheiro da mãe, alega que a criança teria caído da cama. Esse menino apresenta uma fratura no rosto, diversos hematomas, e a Polícia Civil também investiga esse caso. O Conselho Tutelar, mais uma vez, acompanhou essa situação e a partir de agora nós vamos ouvir as palavras da conselheira Márdila, que traz qual foi o trabalho realizado pelo Conselho Tutelar. Nessa entrevista concedida à Rádio São Francisco, a conselheira Márdila de Almeida, que atua no Conselho Tutelar Sul aqui da cidade.
E a gente chegou na UPA, né? Quando a gente viu a criança, realmente ela estava toda cheia de hematomas visíveis, né? Pelo rosto, nos olhos, né? Atrás da orelha, e assim, bem crítico, bem inchado mesmo. A criança estava bem sonolenta no momento que a gente estava lá presente. A mãe estava no trabalho quando o padrasto ligou para a mãe, disse que ele tinha caído da cama, e ela saiu do serviço e foi buscar e levaram os dois, né? Foram para a UPA pediatra. Fizemos todo o protocolo. Assim que fomos acionados, chegamos lá na UPA, né? Visualizamos a situação e como a criança ia ser transferida para o golpe devido a fratura no rosto, a gente fez o boletim de ocorrência e seguimos com a criança no ML para verificar os hematomas e possíveis abusos sexuais.
Essa família, por parte do conselho, já tinha sido acompanhada? Você soube se houve algum outro registro de ocorrência, possível agressão dentro do lar? Vocês têm alguma dessas informações?
Essa mãe já parece que sofreu algum tipo de violência anteriormente, que ela nos falou ontem, né, a mãe da criança. A avó também parece que já sofreu violência doméstica também, mas aí a gente está verificando também esses possíveis fatos.
Então, só para deixar claro aqui para os nossos ouvintes, conselheira Márdila, qual foi o depoimento dado pela mãe aqui na delegacia, também para o conselho tutelar, em relação ao estado de saúde dessa criança com sinais de espancamento?
A mãe, no primeiro momento, disse que não acredita que o padrasto, né, tenha cometido essa violência, que o padrasto gosta muito da criança, né? Se dão bem, inclusive ela sai para trabalhar, já tem um mês que ela tá morando com ele na mesma residência, e até então essa criança era cuidada por uma cuidadora. Aí assim que ela começou a morar com esse companheiro dela, que ele começou a olhar, porque atualmente ele está desempregado.
Essa suposta queda então aconteceu somente quando estava o padrasto e a vítima?
Isso, ele falou lá na UPA que ele estava lavando a louça de costas para o quarto, onde a criança estava brincando em cima da cama, e quando viu, a criança tinha caído, e ele, falas dele, que achou que a criança estava morta.
E agora a gente também aguarda o trabalho da Polícia Civil, né, que vai investigar e definir possível autor ou autora dessas agressões.
Isso, com certeza. Estamos aqui para ajudar, né, com os policiais também, que tem feito um trabalho de excelência, né? Quero deixar aqui meus agradecimentos também à Polícia Civil, à Polícia Militar, que tem nos acompanhado e nos ajudado nesse árduo trabalho.
Daqui a pouco essa entrevista na íntegra dentro do jornalismo da São Francisco, mas o relatório do Instituto Médico Legal mostra que a criança sofreu um edema no olho, esquimose na região molar, edemas no nariz, hematoma, e várias as lesões aqui, até alguns termos muito, muito técnicos que foram colocados nesse boletim, nesse relatório, mas é um fato que chama a atenção, em que a gente teve acesso à imagem, e o Newton Rodrigues, assim, não somos especialistas na área, mas uma simples queda da cama não justifica. Se todas as crianças ficassem dessa forma, com que a gente viu as imagens, com queda da cama, aí tudo bem, mas não dá pra, pelo menos eu não acredito que tenha sido uma queda. As autoridades que vão dizer o que de fato aconteceu, a gente segue acompanhando também esse trabalho da Polícia Civil, esse menino de 2 anos que já voltou para casa, até porque a mãe não acreditou que ele teria apanhado, então está em casa juntamente com o suspeito, a pessoa que estava com a criança quando ocorreu essa suposta queda. Vamos aqui fazer nenhum julgamento prévio, mas é um fato que merece ser averiguado com seus mínimos detalhes. 7:07. Vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo comercial, na sequência eu retorno fazendo o fechamento, até porque ainda tivemos 5 flagrantes de ontem para hoje. A gente traz aqui um apanhado geral nesse plantão movimentado de sábado para segunda-feira e você confere os detalhes aqui na 97.7. Inclusive também informações de mais uma situação em que uma criança sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau quando foi tomar banho em casa. É complicado, gente.
Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.
Reta final das ocorrências policiais de hoje, uma atualização sobre o fato que relatamos agora há pouco, envolvendo possível agressão contra um menino de 2 anos aqui em Anápolis. A informação do Conselho Tutelar é de que o padrasto já foi retirado da residência. Então é uma atualização até importante, a gente fica até mais tranquilo com isso, não julgando de forma preliminar, mas a criança pelo menos está só com os cuidados da mãe e de outras pessoas de confiança da família. O Conselho Tutelar segue acompanhando esse fato e também a DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. No plantão de ontem para hoje foram 5 flagrantes registrados, um deles com a atuação da CPE, em que o indivíduo conhecido como Perninha, isso mesmo, 50 anos de idade, foi preso pela CPE lá na rua Guimarães Natal, aqui ainda no centro da cidade. Isso porque a equipe da CPE em patrulhamento avistou uma motocicleta bis de cor azul, isso ontem, antes do meio-dia, com as mesmas características de uma motocicleta que teria sido furtada no dia 24 do mês de junho. Foi feita a abordagem ao Perninha e durante a checagem da motocicleta junto ao sistema, constataram que a moto havia sido furtada. Perguntaram ao Perninha sobre a procedência da moto. Ele respondeu que teria pego o veículo em frente a um restaurante na Avenida Brasil, que a moto estava ligada e assim aproveitou para dar partida e, na sequência, ir embora com a motocicleta. Perninha também mão leve, né? Esse indivíduo de 50 anos de idade foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante.
A casa caiu?
É, a casa caiu, produção. Vamos agora para o setor Nossa Senhora de Fátima, em Goianápolis. A polícia foi acionada ontem, após as 5 da tarde, para averiguar uma possível briga de casal. Lá, encontraram o João. Ele relatou que a companheira dele, a Luana, estava transtornada. Estava agressiva e tentando atear fogo na residência e também colocar fogo na moto do João. 3 crianças estavam no local, bastante assustadas com a situação envolvendo os pais. A polícia fez o adentramento, o segundo sargento Jair iniciou uma tentativa de negociação com a autora, enquanto o segundo sargento Wagner realizava a segurança das vítimas. Uma outra equipe policial foi ao local, composta por uma policial feminina, a fim de realizar a busca pessoal na autora. Porém, enquanto a equipe aguardava, foi surpreendida pela mulher que tentava a todo instante atear fogo na residência. Em determinado momento, a equipe percebeu um forte odor de gás no interior da casa e foi constatado, gente do céu, foi constatado que essa mulher havia aberto o registro do botijão de gás a fim de causar uma explosão dentro da casa. Imaginem só a complexidade dessa ocorrência. De imediato, o policial militar, segundo o sargento Jair, conseguiu retirar o botijão do interior do imóvel para evitar um incêndio, uma explosão. Nesse momento, a mulher ainda atingiu o policial com um soco e com um chute. Ela foi contida pelos demais envolvidos. A mulher estava bem transtornada. Então, ela recebeu voz de prisão e foi levada à delegacia. Luana Bispo dos Santos, 26 anos de idade, fato registrado em Goianápolis. Ela vai responder pelo artigo 329, resistência, e também pelo crime previsto no artigo 250, inciso 1, de tentar colocar fogo em casa habitada ou destinada à habitação. Tudo começou com a briga de casal, ela que queria atear fogo na casa e na moto do companheiro. Lamentável. No setor Chácaras Americanas, na rua 24, ontem à noite, um indivíduo em uma BMW preta passou em alta velocidade sobre uma calçada, causando danos no local. A viatura composta pelo sargento Márcio e cabo Bruno foram averiguar essa situação. O condutor do veículo estava parado próximo ao carro. O Cosme, ele disse
doente de amor,
que tinha saído de um boteco lá no bairro Jundiaí, tinha tomado lá uns Beer Night e depois assumiu o volante. Ele tem uns 39 anos de idade. Foi fazer o teste do bafômetro, o resultado foi de 0,64 miligramas. Ele disse que perdeu o controle do carro, colidiu no meio-fio, bateu na lixeira, parou e esperou o resultado de tudo isso. O Cosme Andrade, 39 anos, foi um dos três presos por embriaguez de ontem para hoje. O outro vem lá da região do Recanto do Sol. Houve um acidente de trânsito em que uma pedestre foi atingida por uma motocicleta Honda Titan na Avenida do Estado, sentido norte-sul, na altura da quadra 30. O motociclista teve algumas escoriações no braço. A vítima conta que atravessava a rua, foi atingida pela moto e essa mulher foi levada ao hospital de urgências. O motociclista Douglas Rodrigues da Silva, 30 anos de idade, estava bêbado. Ele, na delegacia, disse que bebeu dois copos de cerveja em um bar lá no Recanto do Sol, estava indo para casa e, quando passava pela Avenida do Estado, uma mulher atravessou de vez em frente à moto. Ele não conseguiu frear a tempo. Ocorreu ali o atropelamento. Ele também caiu no chão e socorreram a mulher para o hospital. E ele foi convidado a soprar o teste do bafômetro. Ele disse que não teve culpa no atropelamento, pois a mulher entrou de uma vez em frente à moto. Foi preso e autuado pelo crime de embriaguez. A Polícia Militar, em patrulhamento pela rua Alameda Brasília, no Jardim Alexandrina, visualizou um veículo na calçada. Tava lá com um sono 12. Tava lá de boa. Todo mundo dançando. Sabadão. Foi assim, domingão também foi assim. Tava lá o Martinelli, não é o jogador do Fluminense, não. 41 anos de idade. Tava lá de boa, de repente.
Ah, é perigoso, nego treme nas bases. Se tiver na hora, é perigoso até na calça ele cagar.
O Martinelli saiu da festa e foi parar na delegacia. Isso porque contra ele havia um mandado de prisão expedido. Então foi mais um preso. Um outro mandado de prisão foi lá no residencial Under, primeira etapa. Após o compartilhamento de informações entre as forças policiais, foi visto o Manuel Bonfim da Silva. Dado cumprimento a esse mandado de prisão expedido pela polícia, ele que tem os seus 71 anos de idade. Ainda tivemos um boletim de ocorrência circunstanciado lá no Conjunto Mirage, acompanhava ontem essa ocorrência, em que dois indivíduos estavam numa motocicleta, eles perceberam a presença da polícia e mudaram o rumo, né? O GPS virou pro outro canto. E depois, eles tentaram fugir a pé. Essa motocicleta apresenta caráter geral. Os dois ocupantes, um de 15 e outro de 16 aninhos, né? Tá tudo errado, nem devia estar subindo na moto. Essa moto foi encontrada estacionada num terreno baldio e os envolvidos foram levados à delegacia. Vamos ter juízo, crianças. Compareceu também na delegacia a dona Ivane Mariana, informando o falecimento do esposo, Eurípedes Gonçalves de Almeida. Ele sofreu uma queda no dia 19 desse mês de junho e levaram ele para o hospital de urgências. No último dia 23, ele passou por cirurgia e, infelizmente, ontem faleceu por volta das 19 horas e 30 minutos. A vítima, Eurípedes Gonçalves de Almeida, tinha 86 anos. Aos familiares e aos amigos, os nossos sentimentos. E ainda, já finalizando as ocorrências policiais de hoje, um fato que também será investigado pela Polícia Civil. Olha, uma conselheira tutelar também acompanhou essa situação, em que no dia 25, ou seja, ontem, por volta das 8:30 da manhã, uma menor de idade, uma criança, deu entrada na UPA pediátrica com queimaduras de segundo e terceiro graus. Ela foi levada da UPA pediátrica e depois encaminhada para o Hospital Municipal Alfredo Abraão, no Jardim Progresso, e diante da gravidade das lesões, essa menina foi transferida para o UGOL, em Goiânia. O que a mãe contou? Ela disse que no momento do acidente, estava na casa de umas amigas e os filhos estavam aos cuidados de uma tia. Como o chuveiro da casa da mãe não funciona, ela informou que esquentou a água em uma bacia para dar banho nos filhos e que a vítima teria se queimado justamente nessa bacia. É o relato da mãe, isso vai ser devidamente averiguado, mas chama muita atenção, né, gente? Uma criança, uma menor, sofreu queimadura de segundo e terceiro grau quando ia tomar banho, com, pelo menos que eu identifiquei aqui, com a supervisão da mãe. Isso vai ser checado e a gente segue acompanhando também essa situação. Meu Deus do céu, onde vamos parar? Uma situação lá na Santa Isabel foi registrada, a pessoa ligou para a polícia e disse que uma mulher chamada Leonisa foi contratada para cuidar do pai dela, que sofre de Alzheimer e que precisa de cuidados 24 horas por dia. Ela informou que essa cuidadora está com o pai dela há um ano e meio, aproximadamente. Também trabalha como diarista, mas o pai começou a pedir que ela não fosse mais cuidar dele, o que causou uma estranheza por parte da filha da vítima. No dia 20, ao verificar as câmeras de monitoramento, foi possível observar, segundo o que consta na ocorrência, que essa mulher estava gritando com esse idoso, maltratando ele, além de deixá-lo passar frio e também atrapalhando o idoso a dormir. Com essas imagens, a filha da vítima procurou a delegacia e fez o registro da ocorrência, esse idoso que tem 83 anos de idade. Um roubo foi registrado no Jardim Arco Verde por volta das 22 horas. A vítima, o Gabriel, de 25 anos, ele disse que estava conduzindo seu veículo Gol quando um outro carro Logan de cor branca aproximou-se, fechou o carro em que ele estava, encostou em seu veículo e dois assaltantes lhe abordaram, anunciaram um assalto, levando dele ali um celular iPhone, documentos, R$130 em dinheiro e também outros itens. Segundo a vítima, um dos assaltantes estava armado. Também tentaram levar o carro dele, mas o carro tem bloqueador e não conseguiram subtrair o veículo. Ele informou algumas características dos assaltantes. E ainda, só para finalizar, lá no Jardim Santa Fé, na nossa querida cidade de Abadiânia, ontem, por volta das 10 da manhã, a polícia foi acionada em apoio ao SAMU, em que uma motocicleta Honda colidiu num Fiat Uno, causando ferimentos na pessoa de Lucas e danos aos veículos. O condutor do Fiat Uno permaneceu no local, ele foi posteriormente conduzido ao posto da Polícia Rodoviária Federal para fazer o teste do bafômetro. A proprietária da moto afirmou que o tal do Lucas não é habilitado. Ao chegar no hospital, foi lavrado um TCO em favor do Lucas Gomes, pelo artigo 309. Os veículos foram liberados no local para parentes. O teste de alcoolemia em favor do Gilzamar Mourão, 61 anos de idade, teste deu negativo. Tinha tomado lá um Beery Night e foi mais um preso e autuado pelo crime de embriaguez no plantão de ontem para hoje. Ufa! Assim encerramos o plantão policial movimentado, hein, gente? Mais um. E a gente agradece a você pelo carinho da audiência aqui na 97.7 FM. Amanhã tem mais.
Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia. São Francisco FM.